As notícias na ERTE, edição de Vítor Melendez.
As corporações de bombeiros do entroncamento, Barquinha, Ferreira do Zêzere, Torres Novas e Fátima, correm o risco de ficar sem novas ambulâncias do INEM, porque o Ministério das Finanças não autorizou a compra dos veículos de um lote de 75. Esta é uma notícia que está a agitar a atualidade e que já provocou reações de diversos quadrantes, nomeadamente a Liga dos Bombeiros, cujo presidente Jaime Marta Soares referiu mesmo que este impedimento seria deixar pessoas a morrer na valeta. O Instituto Nacional de Emergência Médica pediu autorização para recorrer aos seus saldos de gerência e investir 5 milhões de euros, só que o Ministério das Finanças apenas autoriza 1 milhão. Duarte Marques, deputado do PSD na Assembleia da República, eleito por Santarém, disse que a segurança das pessoas na região está ameaçada, classificando a decisão de Mário Centeno como vergonhosa.
Isto quer dizer que o Governo tem uma política de anúncios que depois não corresponde à realidade. Estas ambulâncias tinham sido prometidas, anunciadas, muitas delas para repor outras que avariaram, que estão, foram dadas baixa, que não funcionam, ou até para corporações que não tinham ainda INEM. Foi prometida a corporações, neste caso o Distrito de Santarém, a Torres Novas, ao Entroncamento e também a Fátima, que recebe nesta fase milhares e milhares de pessoas, e Mário Centeno simplesmente bloqueou a utilização dessa verba por parte do INEM, que já sabemos tem poucas condições e cujo investimento tem vindo a ser cortado. A Troika já foi embora de Portugal há 4 anos, mas parece que Mário Centeno e este governo são mais troiquistas do que a própria Troika. E neste caso estamos a falar da segurança dos portugueses. E a segurança das pessoas desta região neste momento está ameaçada por falta de resposta do INEM e da falta de ambulâncias. Esta decisão de Mário Centeno é lamentável, é uma vergonha, incomoda toda a gente. E nós apelámos hoje, o PSD entregou na Assembleia da República 2 requerimentos à Ministra da Saúde e ao Ministro das Finanças e pediu a intervenção do Primeiro-Ministro para desbloquear de imediato a utilização de uma verba que está no orçamento do INEM. Portanto, não é dinheiro a mais, é dinheiro que o INEM tem, que está numa conta e que só pode utilizar perante a autorização do Ministro das Finanças. Ora, não era suposto que isso fosse bloqueado para áreas ou para investimentos que estão planeados, que foram anunciados e que estão programados. Portanto, estão a desmoronar de um castelo de cartas de Mário Centeno, que quer ter contas certas, mas não quer cumprir os orçamentos que são aprovados. Isto é uma palhaçada política e agora, finalmente, começa-se a saber. E, infelizmente, quem paga a fatura é a segurança dos portugueses.
Para que fique claro, e já ainda há pouco sublinhou isso mesmo, aqui pode ficar em causa o socorro às populações, nomeadamente destas corporações.
Sim, neste momento há corporações que tiveram ambulâncias acidentadas, que não estão ao serviço. Esta era uma forma de repor estas ambulâncias. Outras estão avariadas, como é o caso, por exemplo, do entroncamento. A capacidade de resposta dos bombeiros é muito menor se tiverem menos equipamento ou equipamento degradado. E, portanto, enquanto aquelas ambulâncias não estiverem ao serviço, a resposta aos doentes está deficitária e não está na sua capacidade máxima. E, portanto, quando há dinheiro disponível, quando esse dinheiro está na conta dos institutos e Mário Centeno não o deixa utilizar para tentar apresentar contas mais bonitas, está a ultrajar o Orçamento de Estado que aprovou, está a agir contra os portugueses e está a agir contra a saúde dos portugueses. É por isso que nós apelamos que é preciso, com sinceridade, com transparência, desbloquear este dinheiro e permitir que ele seja utilizado para proteger as pessoas.
Foi apresentado em Almeirim, no Parque das Laranjeiras, o compromisso eleitoral da Coligação Democrática Unitária para o Distrito de Santarém a defender nas eleições legislativas de 6 de outubro. Na presença de vários elementos da coligação, amigos e ativistas da CDU, António Filipe, deputado e primeiro candidato da coligação pelo Círculo Eleitoral de Santarém, deu a conhecer as principais propostas e prioridades da coligação para o Distrito, partindo de um vasto património de propostas e intervenções, com uma profunda ligação às reivindicações e luta dos trabalhadores e das populações do distrito, a CDU assume o compromisso de se debater para a solução e resolução de problemas mais sentidos pelos trabalhadores, assim como de soluções que contribuirão decisivamente para o distrito avançar, representando, se for caso disso, ou apresentando propostas nesse sentido. A CDU aponta áreas como os apoios sociais, a valorização do trabalho e dos trabalhadores, a valorização das pensões e das reformas e a defesa do direito à saúde e, em particular, do Serviço Nacional de Saúde. Neste compromisso eleitoral, a CDU pretende ainda apresentar propostas ou atuar em setores como a educação pública, democrática, gratuita e de qualidade, no direito à água e ao saneamento, na defesa do investimento público e na aposta do setor produtivo, nomeadamente na agricultura e na indústria, ainda na melhoria das acessibilidades e na valorização dos transportes públicos, na defesa do ambiente e na preservação da natureza, ainda a cultura e o património histórico e natural do distrito, na defesa do poder local democrático próximo das populações e da regionalização.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Comando Territorial de Santarém da Guarda Nacional Republicana, através do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas, deteve dois homens com 51 e 49 anos pela prática do crime de violência doméstica e detenção de arma proibida. Aconteceu no Conselho de Rio Maior. No âmbito da investigação, os militares apuraram que os suspeitos exerciam há vários anos violência física e psicológica sobre a vítima, a mãe de ambos, de 72 anos de idade, crimes cometidos na residência comum da família. Deu-se então cumprimento a mandados de detenção e de busca domiciliária que foram emitidos devido ao perigo de continuidade de violência praticada por parte dos irmãos. Na sequência da busca foram encontradas várias munições de armas de fogo no quarto do suspeito de 51 anos, onde foi ainda apreendida uma faca com 19 centímetros de lâmina. Os detidos ficam em prisão preventiva. Ambos foram encaminhados para o estabelecimento prisional de Leiria.
Rádio Web, a primeira a informar.
Será já em setembro que o curso do Nabão, que passa em Tomar, será objeto de desassoreamento, ou seja, irá ser feita uma intervenção que visa a sua limpeza. A Agência Portuguesa do Ambiente autorizou a autarquia Nabantina a avançar para este processo, sendo que foi lançado concurso ao qual compareceram duas empresas. Desta forma, tal como avançou Anabela Freitas, Presidente da Câmara, em recente reunião do Executivo, o nível da água irá diminuir no decurso dos próximos dias para que, então, no mês de setembro, essa intervenção seja efetuada.
Vamos, a partir da última semana de agosto, começar a baixar o nível do rio, visto estar previsto iniciar-se em setembro o processo de desassoreamento do rio. Portanto, o concurso público avançou, existem dois concorrentes e está na fase final de relatório para adjudicação e, portanto, aquilo que está previsto dentro dos prazos que temos que cumprir dentro do CCP, iniciaremos o desassoreamento do rio em setembro. Recordo que temos a licença da APA para o fazer nos meses de setembro e outubro.
União Tomar já não vai ficar de fora da Feira de Santa Iria. A Câmara Municipal aprovou a implementação de um espaço adicional, a conhecida como Tenda Branca, destinada à restauração. Espaço esse que será destinado ao emblema nabantino, que, recordo, tinha perdido no sorteio da atribuição de lugar para o rancho de Mijoelho. Perante a referida exclusão, feita por sorteio, como prevê o regulamento, a autarquia entendeu por bem avaliar outras soluções que permitissem à União Tomar participar na Feira de Santa Iria, num processo explicado pelo vereador Hélder Henriques, da Câmara de Tomar.
Na Feira de Santa Iria existe a Tenda Branca onde funcionam as tasquinhas. Funcionaram o ano passado e irão funcionar este ano. Para aqueles lugares poderiam candidatar-se associações e particulares. Para o lugar 19 apenas tivemos uma associação candidata, que é os Bombeiros de Tomar. Para o lugar 20 só tivemos também uma associação candidata, que é o Sporting Tomar. E para o lugar 21 tivemos dois candidatos, a União de Tomar e a Associação Cultural e Desportiva do Rancho Folclórico de Mijoelho. Diz o regulamento que nestas situações, havendo dois candidatos ao mesmo lugar, se deverá proceder a sorteio. Procedeu-se a sorteio e a União Tomar ficou excluída. No entanto, começámos a ver, atendendo a que foi uma única associação que ficou excluída, que foi a União Tomar, portanto, se conseguiríamos encaixá-la ali numa nova estrutura que colocaríamos nas proximidades da Tenda Branca, e na verdade vimos que tínhamos condições para isso. Portanto, um espaço semelhante aos existentes, 200 metros quadrados, portanto, fez-se o levantamento do espaço, viu-se que era possível lá colocar, uma vez que a disposição e todos os aspectos inerentes à realização da Feira de Santa Iria já tinham sido aprovados em reunião de Câmara, havia necessidade de trazer novamente à reunião a colocação de um equipamento complementar, acessório, uma vez que todos os outros já estavam aprovados. Portanto, neste momento, sendo aprovada esta proposta, o equipamento será destinado à União.
Os concelhos de Mação, Sertã e Vila de Rei foram inseridos num projeto de recuperação e transformação territorial criado pelo Governo para auxiliar na recuperação destes municípios fustigados pelos incêndios ao longo dos últimos anos. Num comunicado, o Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural afirma que o objetivo do plano é recuperar a área ardida e ativar a gestão agroflorestal destes concelhos, com um grupo de trabalho coordenado pelo Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, com representantes dos Ministérios da Agricultura, Adjunto e da Economia, do Planeamento, do Ambiente e da Transição Energética, também da Agência para a Gestão Integrada dos Fogos Rurais, dos três municípios da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e das organizações de produtores agrícolas e florestais da região. A ERTES esteve à conversa com Vasco Estrela, o presidente do município de Mação, que referiu então os objetivos para já do projeto, que está ainda numa fase de criação.
É um momento importante, uma vez que significa o compromisso político da parte do Governo em realmente desenvolver um plano nesta área, tão fundamental para nós, tão estratégica para o nosso concelho e para os concelhos vizinhos, e diria mesmo para grande parte desta nossa região. Como é bem sabido, há muitos anos que reclamávamos uma oportunidade de pôr em prática aquilo que temos vindo a defender. E, portanto, este é um primeiro passo, ainda muito, muito, muito pequeno, mas fundamental, não é? No sentido de criar um grupo de trabalho para apresentar uma proposta até 30 de abril de 2020 que seja conducente à efetivação daquilo que todos nós desejamos. E, portanto, dito isto, congratulo-me com a decisão do Governo de reconhecer a especificidade desta região, em particular deste concelho, que tem mais de 90% da sua área florestal ardida, e, portanto, esperemos agora que o trabalho de todos seja possível alcançar os objetivos que este despacho preconiza. Neste momento, o que está em discussão, ou o que estará em discussão, é tão só a criação desta comissão para que possa estudar e apresentar propostas até abril de 2020. Portanto, é importante, porque significa o empenho político por parte do Governo, por parte das autarquias, de outras entidades públicas, no sentido de encontrarmos caminhos para resolver este dramático problema.
Os habitantes do concelho de Vila de Rei vão passar a dispor, em meados do mês de setembro, do serviço de transporte a pedido nas suas vertentes municipal e intermunicipal. O objetivo é garantir, a preços bastante acessíveis, o transporte e ligações entre as aldeias e a sede do concelho, bem como a ligação para a Sertã, Ferreira do César, Tomar, Sardual e Abrantes. A iniciativa levada a cabo pela Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e pelo município de Vila de Rei apresenta já quatro circuitos intermunicipais que levarão os utilizadores a viajar de táxi desde a sua aldeia até Vila de Rei por preços entre 1 euro e 1 euro e meio. Nesta primeira fase, os circuitos existentes são Fundada, 21 localidades abrangidas, São João do Peso, 17 localidades, Borda da Ribeira, 13 localidades e Moita, 21 localidades. Este serviço vai funcionar às segundas, quartas e sextas-feiras, com horários pré-definidos durante o período da manhã, devendo os interessados realizar previamente uma marcação através do número de telefone 800-209-226, uma chamada gratuita. Uma vez por semana, Sertã à segunda-feira, Ferreira do Zezer e Tomar à quarta-feira e Sardual e Abrantes na sexta-feira, os municípios podem também viajar para a sede dos concelhos limítrofes por valores entre 2 euros e 2 euros e meio. O processo de marcação da viagem é o mesmo para os circuitos municipais. O transporte a pedido tem circuitos, paragens e horários definidos. É o cliente que desencadeia a viagem através do seu pedido para a central de reservas. Deste modo, as viaturas só irão efetuar os percursos se antecipadamente o serviço tiver sido solicitado e só irão às paragens que tiverem reservas.
Rádio Web, a primeira a informar.
No dia 30 de agosto, a Praça de Torres do Mar volta a receber mais uma Gala Equestre Solidária, iniciativa da Associação Luís Boa Vida e da Escola Equestre Vítor Rodrigues. A gala, que se realiza às 21 horas, é um espetáculo dirigido a todas as idades e tem como elemento central o cavalo, com números de dança, música e equitação, destinando-se este ano a apoiar a APAT e a acrescer duas associações do Concelho de Tomar. Os bilhetes custam 5 euros e já se encontram à venda. Teresa Vigário, da APAT, Associação Protetora dos Animais do Ribatejo Norte, referia na apresentação da gala a importância deste apoio no contexto da atividade desenvolvido pela associação, que acolhe dezenas de animais.
Todos se lembram, quase de certeza, as condições miseráveis e degradantes que existiam nesta associação, no Flecheiro. Foi uma luta muito grande para que a Câmara nos ajudasse a mudar de sítio, porque não era um sítio digno nem para os animais, nem para as pessoas que lá estavam. Pronto. Além de ser realmente um sítio muito perigoso, com o mesmo perigo de rocada, etc. Felizmente, ao fim de muitos anos, conseguimos que a Câmara nos ajudasse. Foi um sonho realizado. Fizemos um protocolo com a Câmara e, portanto, estamos nas instalações do canil municipal. Na altura, a lei do não abate já estava aprovada, mas ainda não tinha entrado em vigor. Não sei se vocês sabem, mas no canil um animal entrava, estava 8 dias, se não fosse reclamado, era abatido. Pronto. Não vamos falar eutanásia é diferente. Portanto, era abatido. Nós também foi uma luta muito grande para evitar os abates dos animais. Não é justo? Animais com saúde, animais que podem dar muita alegria a uma família, a uma criança, podem fazer muito, muito bem, portanto, serem abatidos da maneira que eram, indiscriminadamente. Posso-vos dizer, quando entramos em 2016, existiam 17 cães. Neste momento, a Câmara foi, entre aspas, quase obrigada a fazer 25 boxes de uma altura e mais 5 noutra, portanto, e temos neste momento 187 cães. Fora os gatos, bebés, que são 25, e fora os gatos adultos, que com muito esforço nosso conseguimos, portanto, fazer esterilizações, castrações e a maior parte deles estão à solta no nosso espaço, nosso central. Somos uma associação sem fins lucrativos, o que quer dizer que todos os dias nos debatemos com um grande problema, não é? Que é a falta de dinheiro, porque não existe um veterinário municipal, como toda a gente sabe, temos que ir a uma clínica particular e, embora essa clínica nos ajude imenso, nós temos que pagar.
Também a Presidente da Associação A Crescer, Yolanda Conceição, dava conta da importância deste apoio prestado pela organização da gala à Associação A Crescer.
Quando o Sr. Vítor e a Dra. Isabel reuniram connosco, foi uma alegria. E queremos mesmo agradecer de coração a sinceridade, porque é isso que nós sentimos sempre que estamos juntos. É que estamos todos com a mesma causa, estamos verdadeiros, estamos... A ideia que as pessoas... Eu sou muito nova, não é? E as pessoas que me dão sempre é: ai, tu não te metas muito nestes mundos, porque estas pessoas são muito falsas. E o que eu tenho sentido é principalmente o contrário. Eu só tenho pessoas verdadeiras na minha vida. Com a Crescer é a mesma coisa. As pessoas... Então a gente mete muitas portas fechadas e o que eu estou a sentir é que elas estão entreabertas. Também não estão à minha espera, é um facto. Mas, e notamos isso, e notamos que lutamos convosco, estamos juntos. Sentimos que nós na Crescer somos muito poucos, não é? Como falámos também com a APAT, são sempre mais ou menos as mesmas pessoas. Sentimos que estamos em uníssono, estamos em conjunto, que as ideias fazem sentido, que sentimos necessidade, que as pessoas não estão alheias aos problemas dos outros, que lhes, faz, que lhes toca de alguma maneira. E hoje aqui, quando conheci a Teresa, porque foi agora mesmo, 5 minutos antes, senti exatamente isso. Estávamos a falar e de repente, eu super nervosa, e percebi que pá, podemos fazer tanta coisa junta, podemos fazer tantas coisas bonitas, é só as pessoas terem um bocadinho mente aberta e estarem disponíveis. Não é fácil, todos temos vida pessoal, profissional, mas faz sentido. E a Crescer funciona assim mesmo. Não há nenhuma pessoa na Crescer que se dedica 100% a Crescer. Todas as pessoas têm vida profissional e vida pessoal e dão um bocadinho de si a Crescer. E gerir estes timings, o Presidente da Crescer, o Rui Rato, está a trabalhar em Moçambique neste momento. O Vice-Presidente já tinha férias marcadas. E sobrou para mim, que foi o caso estou, não é verdade? E a Sandra, a contabilista, a nossa professora, também está cá a dar apoio moral. E a Dipa está calada também. Portanto, queremos agradecer. Não, eu quero agradecer mesmo de coração, porque há a Crescer o que dá resposta a nível técnico, a nível de terapia da fala, de psicologia, de apoio educativo. Mas mais do que este apoio técnico, tentamos dar um apoio humano. Queremos ouvir, queremos ser ouvidos, queremos levar a voz, queremos ter a voz. E temos sentido que as pessoas nos vão ouvindo aqui ali, e vamos tocando nas pessoas, e as pessoas vão tocando em nós. E quando sentimos isto aqui, com o Sr. Vítor, por exemplo, há uma situação muito interessante um menino que eu acompanho, o meu menino João, agora é aluno do Sr. Vítor, e o interessante é, eu pedi logo ao Sr. Vítor para ir assistir, não é? O Sr. Vítor disse logo, vem, está à vontade, aparece, vou com o João, correu lindamente, está a correr muito bem, contrariamente ao que tudo esperava, mas foi preciso acreditar. A mãe acreditou, eu também ajudei na acreditação, e o Sr. Vítor tem feito um excelente trabalho, portanto, isto tudo para dizer o quê? Que é o que nós acreditamos mesmo. Juntos somos mais fortes.
Realiza-se no dia 7 de setembro, em celebração de uma década de atividade da Protejo em defesa do Tejo, um conjunto de ações de mobilização dos cidadãos de Portugal e de Espanha em defesa do Rio Tejo. Na manhã desta iniciativa irá decorrer uma descida em canoa para vogar contra a indiferença, com início a jusante da barragem de Ortiga Belver e cuja expedição terá como destino as Moriscas, culminando num almoço em restaurante da Ortiga ou em piquenique convívio, à escolha dos participantes. A tarde será dedicada a uma concentração ibérica em defesa do Tejo, na Praia Fluvial de Ortiga, pretendendo apresentar-se ali um manifesto em defesa da bacia do Tejo aos candidatos dos partidos políticos às eleições legislativas de 2019. Esta atividade é organizada pela Protejo, Movimento pelo Tejo, e conta com o apoio do município de Mação, da Rede da Cidadania por uma Nova Cultura da Água do Tejo e seus afluentes, da Quercus, Associação Nacional de Conservação da Natureza, e da Natur-Z. Ficamos então por aqui, neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.